Fala assim: o meu Deus,
meu Deus
me ama. Aleluia, glória a Deus. Querido, é muito gratificante poder estar mais uma vez nesse dia na casa de oração do Senhor. Pela manhã tivemos um culto maravilhoso. Deus falou muito ao nosso coração, né? E Deus falou muito conosco no culto das 9 horas. Não está sendo diferente agora também. E eu quero te dizer, marque na tua agenda que todo primeiro domingo do mês tem uma festa especial aqui. É a ceia do Senhor. Amém? É a ceia do Senhor. O Senhor Jesus sempre servia a ceia. Sempre que Ele reunia com o Seu povo, Ele estava servindo a ceia. Eu dizia aqui pela manhã que Jesus não servia a ceia para o alimento do físico, mas para o alimento do teu espírito, para você ficar fortalecido até a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5, aleluia, tem algumas coisinhas que o Senhor Jesus vai falar conosco. E daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, nós estaremos servindo o pão e o cálice. Amém? Amém? Aleluia. E você será ricamente abençoado nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, lá no livro de Eclesiastes, aleluia. Que diz assim, às vezes eu vou ler o texto da palavra de Deus e comento na hora que o Espírito Santo fala o meu coração, mas eu não vou demorar porque tem outra parte. Gostaria que você fizesse bastante silêncio com reverência à palavra do Senhor. Eu pediria, por favor, que fique lá na porta somente os diáconos que estão escalados. Amém? Você que não está escalado, por favor, sente-se. Amém? Porque a palavra de Deus, tudo que nós vamos fazer para Deus, nós devemos fazer com reverência e com bastante respeito, com bastante temor. Amém? Com bastante temor. A palavra temor, Deus falou muito com o nosso coração sobre temor. Tem falado ao coração da pastora, ao meu coração, sobre temor a Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Provérbios 1:7 que o temor a Deus é o princípio do saber. Amém? É o princípio da sabedoria. Portanto, a reverência ao Senhor é uma forma de você temer a Deus. Talvez, né, Deus tenha algo para entregar ainda para você. E quando a gente conversa, a gente às vezes perde de receber. Amém? Só pode conversar aqui o Davi, que é pequenininho. Amém? Isso, faça silêncio. Porque Deus habita também no silêncio. Amém? Deus habita no meio do louvor, lugar que tem barulho, mas Deus habita no meio do silêncio. Quando você fica em silêncio é porque Deus está falando. Aleluia! E às vezes a gente é tão, né, quer falar e não deixa Deus falar. Aleluia! Meu Deus e meu Pai, nós vamos ler a Tua Palavra, e a Tua Palavra, ela é vida, ela é eficaz e poderosa, ela é penetrante e cortante, mais do que uma faca de dois gumes. A Tua Palavra, Senhor, é que nos dá respaldo, que nos dá, Senhor, revelações de continuar Te servindo. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado essa oportunidade de estar aqui nesta noite. Muito obrigado, meu Deus, que diminua nós, meu Pai, que diminua nós nesse momento, porque de nós não temos nada, tudo vem de Ti, tudo é Teu, tudo Te pertence. Se o Senhor tirar o meu fôlego de vida agora, eu não tenho mais nada. Então, meu Deus, eu Te louvo, alabado e canta, eu Te glorifico, Senhor, porque o Senhor me concedeu mais uma oportunidade nesse dia, de poder estar reunido com esta comunidade, com esses amados, com esta família, para junto Te glorificar. Obrigado, meu Deus, pelo louvor que nós entregamos ao Senhor. Obrigado por cada ministro de louvor. Senhor, nós estamos vivendo, estamos profetizando o ano da honra. Vem honrar a tua igreja, Senhor. Aleluia, derrama sobre ela uma unção do céu. Aleluia, Pai. Aleluia. Oh Deus, oh Deus, oh Espírito Santo, não teria graça, não teria, meu Deus, não, Senhor, nós não teríamos prazer se o Senhor não estivesse presente ao nosso meio, porque tudo te pertence e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então diz assim: guarda o teu pé, a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabe o que fazem mal. A palavra de Deus aqui no primeiro versículo está dizendo que nós temos que guardar o nosso pé, o pé espiritual, né? Quando entrar na casa de Deus, devemos reverenciá-lo. Ei, aonde Deus está é um lugar santo. Amém? Onde Deus está é um lugar santo, porque Ele é santo. Quando Ele subiu lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu no monte, aquele lugar onde aquela sarça pegava fogo, aquele lugar é um lugar santo. E quando Moisés se aproximou daquele lugar, aleluia, ele ouviu uma voz que disse assim: tira a sandália dos teus pés, porque no lugar que você está é um lugar santo. É um lugar simples aqui, muito simples, um lugar humilde, mas é um lugar santo. Aleluia. Amém? A presença onde Deus está é um lugar santo. É por isso que nós devemos reverenciar. Ei, quando alguém chegar perto de você para conversar, você fala: não converse comigo agora, porque eu estou na santidade com Deus. Eu estou falando com Deus. Amém? Onde você estiver na presença de Deus, não deixa ninguém tirar, roubar aquele tempo. Se é na escola dominical, que o pastor está ensinando aqui em cima às 9 horas, não deixa ninguém atrapalhar aquele ensino. Se é no culto de oração e você está com os seus joelhos dobrados orando, não deixa ninguém tirar aquele momento. Amém? Nós temos que aprender a reverenciar o nosso Deus. Amém? Isso é temor a Deus. Amém? Isso é temor a Deus. Então ele disse: tira, guarda o teu pé, e quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se a para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício. Às vezes a gente vem e quer entregar logo o sacrifício a Deus. Fica tranquilo. Ah, eu vim aqui para sacrificar. Fica tranquilo, porque quando você está sentado ouvindo, você já está sacrificando, você já está sendo abençoado. Aleluia, aleluia. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Assim seja poucas as tuas palavras. Às vezes a gente quer falar, né? A gente quer falar tanto, quer falar e quer falar, falar. Não é por muito falar, mas é mais por ouvir. Ouvir é melhor do que falar. Às vezes na multidão de palavras, falamos palavras que não agradam nem ao homem e nem muito menos a Deus. Né? Às vezes a gente pensa que é por muito estar falando. Mas aqui a palavra no verso 2 está dizendo: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra. Amém? Então nós temos que, às vezes até no silêncio, Deus... Isso que eu falei aqui no começo, que no silêncio Deus trabalha. Aleluia, a Bíblia diz que Ana entra na presença de Deus para orar, No momento mais difícil da vida dela, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, que você conhece a história de Ana, que era uma mulher estéril, que ela teve Samuel depois da oração, e ela entra na presença de Deus na hora mais difícil da vida dela. Estava chorando, estava triste, estava magoada, estava tão desestimulada da vida, que ela podia gritar, mas ela diz a palavra de Deus que ela entrou em silêncio. Aleluia! Às vezes a gente pensa que quando eu estou passando por uma dificuldade, uma luta, às vezes pensa que eu tenho que gritar para Deus me ouvir. Não. O clamor, tem a hora do clamor e tem a hora da oração, né? E às vezes no silêncio, a Bíblia diz que Ana, ela só mexia os lábios, só fazia barulho com os lábios, e as pessoas ficavam olhando para ela, falavam, quem será? Né? E às vezes, querido, tem momento na nossa vida que você tem que orar em silêncio. E às vezes tem aquele momento de clamor mesmo, né? Tem aquele momento que você tem que clamar mesmo. Você está enraivado com Satanás, com tantas coisas erradas nesse mundo, que você começa a clamar. Mas também existe um momento que você só vai ficar na presença de Deus e deixar Ele te acariciar.
Aleluia!
Amém? Te pegar no colo.
Aleluia!
Aleluia! E Ana só mexia os lábios. E você sabe que tem coisas, querido, situação, tem algumas coisas que a gente quer apresentar a Deus e que a gente não pode falar para ninguém, né? Existe situação que você fala, essa aqui é só eu e Deus. Se é só você e Deus, não precisa nem falar alto para Satanás não ouvir e ficar jogando farinha no teu ventilador. Fala baixo com Deus. Tem oração que é assim. Amém? É? A Bíblia fala que dois homens chegou diante de Deus, um fariseu e outro publicano, e um orava e falava, oh Deus, eu não sou igual a essas pessoas, mas olha, eu faço isso, dou dízimo, dou oferta, fez aquele escarcéu, aquele barulho, né, diante do Senhor. O outro ficou até meio sem graça para orar, já que o outro fez uma oração tão barulhenta, e falou assim, ah Deus, eu sou um pobre, não tenho nem o que falar para diante do Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Aí o texto diz que qual das duas orações agradou a Deus? Aquele homem que orou em silêncio, porque o outro se exaltou tanto que tirou, sabe, deixou o outro desapontado. Então, amado, tem hora que a gente tem que ficar bem em silêncio para Deus falar. Amém?
Amém.
Louvado seja Deus. Isso. É assim que eu gosto. Somente os diáconos ali, né? Os diáconos que estão trabalhando ali, intercedendo.
Glória a Deus.
E os outros sentados ouvindo. Amém? Aleluia. Aí, prossiga. Ainda no verso 2, na parte 2, ele diz, porque Deus estás no céu e tu estás na terra, e assim seja poucas tuas palavras, né? Verso 3, ele diz, porque de muitas ocupação, ou de muito trabalho, procede os sonhos, e a voz do tolo na multidão de palavras. As palavras, ei, nós estamos diante de um Deus inteligente, amém? E as palavras que vamos dirigir a Ele tem que ser palavras de inteligentes.
Glória a Deus.
Amém? Quando eu entro na sala do meu chefe lá na minha empresa, eu preciso até preparar o que eu vou falar. Né? É o chefe, é um homem estudado. E eu falo, o que eu vou falar? Começo a decorar antes. E ele que não é nada, né? É só um chefe aqui na terra. E diante de Deus, vou entrar de qualquer jeito? Né? Preciso me preparar. Amém? Em nome de Jesus. No verso 4, quando a Deus, olha, isso aqui é muito forte. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o.
Oh, meu Deus.
Amém? Ei, então entramos aqui na parte do voto. E Ana, quando ela se prostra diante do Senhor, ela entra na presença de Deus com um propósito. Ela disse, ah Senhor, ela fala que ela é uma mulher amargurada de coração, que ela é afrontada, que ela fala essas coisas, mas ela faz um voto. Ela sai, ela entra, quando ela vai sair da presença de Deus, ela fala um voto, ela fala: Deus, se tu me deres um filho varão, lá na frente ela teve Samuel, né? Eu te darei para que fique na casa do Senhor por todos os dias da tua vida, da vida. Então ela fez um voto com Deus e ela cumpriu. A gente faz um voto, eu vou fazer um voto de ir ao monte, eu vou fazer um voto de ir no culto de oração, eu vou falar com Deus que eu vou agora no culto de libertação, eu vou fazer isso, e às vezes a gente não faz nada. Vem uma chuva, vem um desânimo, vem um parente que chegou em casa, vem uma situação, Satanás lança uma seta e você quebra o voto e não cumpre o voto com Deus, né? Ana, ou que dureza! É o que mais ela queria, era ter Samuel. O que mais ela queria era ter um filho. E ela fez um voto. E a Bíblia diz que quando o garoto já estava grandinho, com muita, talvez, eu fico pensando, que com dor no coração, ela teve que levar até a cidade de Siló e entregar no templo onde o sacerdote Eli morava, e deixar lá. E você pensa que foi fácil para ela, mas ela cumpriu o voto. Amém? Amém, queridos? Ela cumpriu o voto. E sabe o que diz o livro de Samuel? Que Ana teve uma estéril. Ela teve 5 filhos. Ela teve 3 meninos e 2 meninas. Amém? Deus honrou o voto de Ana. E se ela não tivesse levado Samuel? Deus, não vou levar não. Samuel está tão bonito, é meu único, só tenho esse, não vou te dar não, só me desculpa. Mas ela não, ela falou para o marido dela: olha, Eucana, você vai esse ano para Siló, porque eu vou ficar aqui dando de mamar para Samuel, quando ele desmamar, quando ele estiver grandinho, eu vou levá-lo. Cumpriu o voto. Então, quando você fizer um voto a Deus, cumpra, amém? Quando nós fizermos um voto a Deus, devemos cumpri-lo. Amém? Porque Deus não se agrada de tolo, diz a palavra de Deus. Melhor é que não vote, no verso 5 diz. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Se você fez um voto para Deus e não fez, e não cumpriu, peça perdão nessa noite. Ele não vai te jogar fora por isso. Amém? Eu relutei, porque eu não queria falar sobre voto, mas não teve jeito. Amém? Nós temos que nos preparar. Toda vez que fazer algo para Deus, nós temos que cumprir. Porque o voto quebrado, Deus não se agrada. Ele diz que é melhor que não vote do que votar e não cumprir. A Bíblia diz lá no livro de Aleluia, de Atos capítulo 5, que Ananias e Safira fizeram um voto com Deus. Na comunidade da igreja de Atos dos Apóstolos, ouça isso, querido. Lá na comunidade da igreja de Atos dos Apóstolos, eles viviam como nós, unidos. Eles viviam, repartiam o pão junto, comiam o bolo de aniversário junto. É uma igreja abençoada. Às vezes até eu estou lendo o livro de Atos, eu falo assim: Lígia, parece um pouco a igreja de Atos.
Glória a Deus.
Gostoso, né? Ontem até falei, acho que foi com o pastor Gerson, que eu comentei aí ontem, sexta-feira, o pastor Gerson não estava, ele estava estudando, e eu comentei que estava voltando a era do bolo. Sexta-feira teve bolo aqui, no final do culto ali foi repartido o pão. E a Bíblia diz no livro de Atos capítulo 5, que Ananias e Safira pertenciam à comunidade, e eles vendiam as suas propriedades, as suas casas, e repartiam entre eles, porque eles viviam juntos. E Ananias e Safira fizeram um voto de vender uma propriedade, de vender um terreno, e trazer o dinheiro, e depositar aos pés do apóstolo Pedro. E quando isso, Ananias e Safira, que era um casal, venderam o terreno, eles falaram: puxa. Ananias chegou em casa e falou: Safirinha, sabe por quanto eu vendi o terreno? Vamos supor que o terreno valia 30 mil reais, ele vendeu por 50. Satanás começou a jogar uma setinha para ele quebrar o voto. Então chegou, estou fazendo aqui uma ilustração para você entender, ele chegou em casa e falou: Safira, meu amorzinho, vendi o terreno. Ela achava que vendeu por 30, ele falou assim: vendi por 50. Chamou Safira do lado e falou: é muito dinheiro para levar para a igreja. Vamos fazer o seguinte, Safira, ninguém precisa saber, mas o voto foi feito com Deus. Eita, ei, Safira, ninguém precisa saber. A gente retém parte desse dinheiro, né? A gente leva para o apóstolo Pedro somente uma parte, e a outra parte nós vamos comprar um carro novo, e ficar os dois felizes, né? Alegre. Aí Ananias vai na frente para a igreja, né? Safira fica se arrumando, se perfumando, e vai mais tarde. É sério, né, queridos? E quando chega, aleluia, deixa eu ler o texto que aí vocês vão entender bem. Atos capítulo 5, você pode só ouvir, se você não quiser ler, pode somente ouvir. Mas um certo homem chamado Ananias, com sua Safira, sua mulher, venderam uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-se também a sua mulher. Então levaram-se uma parte e depositaram aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Falou para ele. Verso 4, Atos 5, 4. Guardando, Pedro disse para ele: guardando ou não ficava para ti? E vendendo não estava em teu poder? Porque formasse esse desígnio no teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então aquele voto que ele fez, ele quebra, porque ele viu muito dinheiro nas suas mãos, ele viu uma quantia muito grande. Às vezes a gente faz alguma coisa para o Senhor, faz um voto, e quando vem um obstáculo, uma luta, uma situação, a primeira coisa é dizer: não, eu não posso. Aí ele fez, aí ele disse no verso 6, levantando-se os moços, e Ananias ouvindo, verso 5, ouvindo estas palavras, caiu e expirou e morreu, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram, e levantando-se os moços, levaram-se o morto, e transportando para fora o sepultaram. Hoje não acontece da pessoa morrer quando ela quebra o voto com Deus, mas ela fica triste. As pessoas às vezes ficam desanimadas, ela não tem força para vir para a igreja, ela não tem força para entrar fazer um período de oração, ela não tem vontade de ler a Bíblia, ela fica um crente desanimado, porque talvez seja isso, um voto quebrado a Deus. E a Bíblia diz que é melhor que no voto se voltar e não cumprir. Eu fiz um voto a Deus de servir ao Senhor. E tem gente que fala para mim assim: ah, você está bem, trabalha numa empresa há 25 anos, tem casa, tem carro, tem uma família abençoada, por que você não viaja? É porque eu fiz um voto com Deus. Amém? Esse dia até que eu viajei, o pastor Gerson falou: vai viajar que eu fico aqui na igreja. Né? E às vezes é porque a gente fez um voto de estar aqui louvando a Deus. Né? Não que você não possa viajar, não que você não possa descansar, não é isso, mas aquele momento que você fez o voto, deve cumprir. E ele pagou com a vida, por quê? Porque a igreja estava no auge, a igreja estava bem fortalecida, o povo estava unido, e Deus não permitiu que aquele mal entrasse, e ele deixou como exemplo. Ananias caiu duro, expirou, morreu, para deixar como exemplo. E daqui a pouco chega a Safira, que já tinha combinado com o marido, né, que ia ficar com a parte do dinheiro. Aí ela entrou. 3 horas mais tarde chegou Safira toda bonita, já tinha começado a gastar parte do dinheiro que guardou. E passando um espaço, quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: diz-me, vendesse por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, por tanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concedeste para tentar o Espírito de Deus? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés, expirou, e entraram os moços, e acharam morta, e a sepultaram junto do seu marido. Sério, né? Voto quebrado. Olha o verso 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Olha, Deus deixou como exemplo que nós não devemos quebrar o voto que Deus fez para nós, que nós fizemos com Deus. Amém? Devemos cumprir. Amém? Devemos cumprir. E se você pode fazer um voto e não pode cumprir, então não faça. Às vezes eu quero falar assim: ah, Senhor, eu quero ir orar no monte, mas aí eu vejo que meu tempo às vezes não dá, eu falo: não faço voto. Esse dia eu peguei a caixinha de pedido. Isso é muito sério, querido. Olha, todos os pedidos de vocês estão na caixinha ali, eu levei ao monte, e eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Ali tem pedido de cura, ali tem pedido de bênção financeira, de restauração do casamento, ali tem bênção ministerial, tem muitos pedidos de bênção. E eu fui num monte, e quando eu cheguei no monte, o Espírito Santo falou para mim assim: lembra do voto que você fez, que traria os pedidos para ser queimado aqui no monte? Isso foi na segunda-feira. Aí quando eu orei e apresentei a Deus os pedidos, na terça eu fui novamente, e quando foi na quarta, ele falou para mim: traga os pedidos para ser queimado. Até eu estive aqui no culto de oração, falei: amanhã eu estarei no monte levando os pedidos de vocês. E lá apresentei a Deus debaixo de chuva. E interessante que Deus, querido, ele não falou com a minha esposa, ele não falou com você, ele não falou com o pastor Gerson, falou com a Ana Kelly, com a irmã Lizete, com o irmão José, com a irmã Maria, que são os diáconos. Ele falou comigo: você vá cumprir o teu voto. E eu voltei do monte no terceiro dia da campanha, eu voltei feliz. Eu voltei feliz, alegre. Aleluia. E levando assim o pedido de vocês e apresentando toda a comunidade ao Senhor. Amém? Às vezes a gente faz: porque eu não convidei ninguém para ir? Porque Deus falou comigo. Sempre que eu vou ao monte, eu nem falo nada, porque Deus está mandando eu ir ao monte. Amém? Então nós precisamos tomar muito cuidado para não quebrar o voto feito ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, faça voto com Deus que você pode cumprir, de você estar aqui no culto de Santa Ceia. Não deixa, não marca nada para o primeiro domingo, só se não tiver jeito mesmo, né? Às vezes não tem jeito. Eu conheço irmãos aqui que os parentes moram tão longe, como nos parentes do Álvaro, que tem um irmão internado. Pedro está internado, eu quero orar por ele já, ele precisa estar saindo. A Aninha, que a mãe dela mora em Minas, às vezes ela precisa ir, né? Tem tantas pessoas que precisam trabalhar, mas faça voto de você estar na ceia do Senhor. Amém? Deus tem muito para te abençoar. No Evangelho de João, capítulo 14, aleluia, tem um voto, uma promessa que Jesus fez para nós. Eu vou ler aqui, e está João 14, ele diz assim: eu rogarei o Pai, e Ele dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, aleluia. O Evangelho de João 14, 26, ele diz: mas aquele, olha o voto que ele faz, a promessa, mas aquele Consolador, O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, de tudo quanto tenho falado. E essa promessa, ela foi cumprida. E entristece o meu coração, aleluia, quando eu encontro alguém, um crente, que diz que não existe o Espírito Santo de Deus, e que diz que não existe. Eu falo, gente, mas está lá na palavra de Deus, que Ele enviaria o Consolador, e que estaria conosco todos os dias, e Ele veio. Essa obra, essa igreja, essa congregação não estaria aqui se o Espírito Santo não tivesse. Aleluia! Porque quando Jesus vier buscar a igreja, o Espírito Santo vai embora, vai junto. E hoje a igreja tem força para continuar. A luta que nós estamos vivendo hoje é porque o Espírito Santo te fortalece, ele te anima, ele te ajuda. Aleluia! Está no livro de Romanos 8, 26, Paulo deixou claro através do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Quando você não quer fazer algo para Deus, o Espírito Santo está intercedendo, ele está gemendo, ele está chorando dentro de você. Aleluia! Porque ele quer que você faça. Aleluia! Ele quer te abençoar. Ele quer encher você da presença dele. E ainda tem umas pessoas loucas. Eu chamo de loucas, irmão Álvaro, que diz que não existe o Espírito Santo. Eu falo, você é louco. Lê o Evangelho de João, capítulo 14, se é que você crê na palavra de Deus. Aleluia. Obrigado, filho. Aleluia. Eu estou com a minha voz meia rouca, sabe por quê? Hoje eu dei um glória a Deus muito alto por uma bênção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas.
Amém, aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus. A quarta-feira tem que perguntar para o professor o que eu faço. Aleluia, Jesus. Amém, amados.
Amém.
Olha, ele rogou, ele fez promessa. Jesus fez um voto, olha, filho, eu não os deixarei órfão. Ele estava vivo quando ele falou isso. Não os deixarei órfão. Vou para o Pai, vou preparar moradas, e quando eu houver preparado moradas, virei pessoalmente e os levarei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Aleluia! E a promessa está cumprida. O Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio e está nos preparando para quando Jesus buscar a igreja, nós vamos subir junto com o Espírito Santo. Aleluia! Nós vamos com Ele. Nós vamos para Nova Jerusalém. Nós vamos para a Cidade Santa. Amém, queridos? É muito sério essas coisas. É muito sério. Você está aqui nessa noite porque você está cumprindo o teu voto que você fez com Deus. E Deus é de te honrar muito, Ele vai te abençoar muito, porque você tem ouvido e tem dado crédito à voz do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, é sim, amado. Ouça a voz do Espírito Santo, fique em silêncio que Ele está falando com você. Aleluia, Ele tem prazer, viu? Ele tem prazer na tua vida, né? Nós que não somos nada, nós ficamos alegres quando vemos o rostinho dos amados. Quando eu vejo a Beatriz e o Vinícius entrar correndo aqui, eu falo, oh, glória.
Aleluia.
Oh, aleluia. Já pensou? Nós que não somos nada. Imagina o Espírito Santo, né, irmã Lécia? Imagina o Senhor Jesus, como Ele fica feliz de te ver. Amém? E você está cumprindo o teu voto diante de Deus. Aleluia. Você sabe o que é voto? Voto é promessa feita a Deus. Quando eu faço um voto com um homem, né, eu posso ir lá e pedir desculpa, e não deu para ir. Mas quando eu faço para Deus, eu preciso temer, eu preciso tomar cuidado. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, Deus, Ele fez voto com Abraão. de fazer dele pai de nações. E ele cumpriu. Né? Hoje a gente pode ver que Abraão é considerado pai de nações. A Bíblia diz que Deus, no livro de Gênesis, capítulo 28, ele fez voto, que Jacó fez voto com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jacó estava triste. Ele estava saindo da casa dele. Ele estava indo para uma cidade, para uma terra distante, para as terras do seu tio Labão, porque Jacó, ele tinha brigado com seu irmão, e ele tomou do seu irmão o direito da herança que seria para Esaú. Então ele tem que fugir da presença do seu irmão. O seu pai Isaac o abençoa, põe as mãos sobre ele, ele coloca uma mochilinha nas costas e vai para as terras de Labão. E ele vai caminhando pelo deserto, sobe morro, desce morro, montanha, desce montanha, e ele está ali pensando que ele está sozinho. E de noite, quando ele dorme, põe a cabeça sobre uma pedra, sabe o que ele tem? Um sonho. E quando a gente pensa que está sozinho, Deus está bem perto. Amém? Deus está bem perto. Então ele tem um sonho ali no deserto, e ele sonha que Deus tem uma escada que o topo pega do chão até o céu, e os anjos de Deus sobem e descem naquela escada, e ele está vendo ali os anjos de Deus no sonho, e ele vê Deus. E quando ele acorda pela madrugada de manhã, ele fica maravilhado, ele fala: puxa vida, Deus está aqui, e eu não sabia. E ele se enche de alegria, ele se enche de felicidade, ele se enche de força, ele se enche de desejo, de vontade, de renovo. Ele começa a caminhar, porque naquele tempo, para você ir na cidade, você ir para uma outra cidade, para um outro estado, você tinha que ir de a pé, e caminhava dias e dias, semanas e semanas. E agora ele ganha força para caminhar, e ele faz um voto com Deus. Ele fica tão maravilhado quando ele acorda que ele fala: ó Deus, se o Senhor me dá paz, se o Senhor me dá alegria, se o Senhor me dá pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, está lá no Gênesis 28, e se o Senhor fizer com que eu volte para a casa do meu pai, são e salvo. Aí ele faz um voto, ele fala assim: tudo que vier nas minhas mãos, eu te darei o dízimo. E ele começa a andar, e vai, um ano, dois anos, chega na terra de Labão, ele faz um voto com Labão, de trabalhar por 7 anos, e casar com Raquel. O voto vence, Labão engana ele, quebra o voto, né? O homem quebra o voto, mas Deus não quebra, amém? Deus cumpre. Aí Labão quebrou o voto que fez com o sobrinho. Era para dar Ana, Raquel com 7 anos. Quando chegou no dia do casamento, trouxe Lia. Lia era a mais velha, enganou. E naquele tempo a pessoa casava, né? E só ia ver a noiva no outro dia. Não podia ver a noiva. Ele dormiu, quando acordou de manhã, que olhou: ué, não é Raquel, é Lia. Levantou furioso, foi atrás de Labão, queria matar o tio, né? Desgramado, me enganou, quebrou o voto. Quando chegou lá, falou assim: ah, o senhor me enganou. Olha, filhinho, sobrinho querido, aqui nas nossas terras, se você não saiba, fique sabendo que aqui nas nossas terras, primeiro casa a mais velha, para depois casar a mais nova. Me enganou, falou: tá bom, trabalho mais 7 anos para o Raquel. Aí trabalhou mais 7 anos. E casou, e foi, construiu a vida financeira, restituiu família, e foi indo, ficou rico. Mas ele tinha um voto com Deus, amém? Por isso que ele prosperou, porque ele fez um voto com Deus. E ele ficou muito rico, e ele voltou para a terra dele, abençoado, né? Lutou com o anjo, orou a madrugada inteira no vale de Jaboque, e lá Deus completa, Deus lá naquele monte, Deus dá para Jacó o que falta. Deus o abençoa em todas as áreas, até o relacionamento com o seu irmão, porque quando ele saiu da casa dele brigado com o irmão jurou de morte, e o irmão mandou dizer para ele, um mensageiro dizendo para ele, que o irmão estava vindo com 400 homens de guerra para pegá-lo. Ele fez, sabe o quê? Ele tinha um voto com Deus, foi para o monte, orou.
Deus eterno,
e aí, ele ora, Deus muda a história dele, o nome dele não é mais Jacó, agora é Israel.
Aleluia.
Aleluia. E quando ele encontra com Esaú, já não é mais para brigar, mas é para abraçar. Amém? É abraçar e se regozijar junto. Assim, o voto de Jacó está sendo cumprido. Amém? Quando a gente faz um voto com Deus, o voto é cumprido. Amém? Deus, ele nos honra. Se você honrar o Senhor, muito mais ele a nós. E eu quero lembrá-los, aleluia, eu quero lembrá-los nessa noite, que nós estamos vivendo o ano da honra do Senhor. Olha aqui, ó, viu? Vaso de honra. Determinamos diante do Senhor, na campanha que nós fizemos aqui em janeiro, que nós estamos vivendo o ano da honra. Amém? Você será honrado. E tem muitos aqui que já foram honrados esse ano, e tem muito mais para Deus te honrar. Deus vai te honrar, tanto na tua vida econômica, na tua vida ministerial, na tua vida sentimental. Deus vai te honrar, porque nós estamos vivendo um ano da honra. Deus vai nos abençoar, e vai abençoar muito. Você tem que somente aguardar, você tem que mentir. Somente cumprir o teu voto, andar com Jesus como Jacó andou. E no dia certo, na hora certa, a honra vem sobre você. Agora você fica imaginando se Jacó tivesse voltado para trás, tivesse desanimado, né? Mas ele foi em frente. Às vezes a gente fala, ah, Deus vai me abençoar, e a bênção não chega no meio de fevereiro, no meio de março, no mês de abril você desiste. Não desista. Amém? Não desista e não pare de crer. Amém? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, que desistem, mas Deus tem prazer naqueles que avançam. Amém? Aleluia! Naqueles que continua, porque nós estamos profetizando que o mês, que o ano de 2015 é o ano da honra. Amém? Em nome de Jesus. Daqui a pouco você vai vir aqui na frente e vai falar assim, pastor, eu quero testemunhar porque Deus me honrou.
Aleluia.
Deus me honrou, o Senhor me abençoou. E você fica bem ligado, mesmo, para Satanás não roubar a tua bênção, porque às vezes você é abençoado e nem testemunha, até esquece, né? Quantas vezes a gente recebe uma bênção de Deus e esquece? Amém, querido? Mas que o Senhor te abençoa nessa noite. Amém? Que o Senhor te dê força para você prosseguir, para você continuar. Antes de nós servir a ceia, vou passar para a parte da ceia, feche um pouquinho os teus olhos. Aleluia. Meu Deus, o meu Pai, eu não sei, meu Deus, se eu, pastor Antônio, fiz um voto ao Senhor e não cumpri. Mas se eu fiz, meu Deus, algo que não cumpri, não pude cumprir, ou porque esqueci, ou porque era difícil demais para fazer, então eu te peço perdão. Me perdoa, Pai, nessa noite de Santa Ceia, onde nós vamos tomar do pão, tomar do cálice e comer do pão junto com o Senhor. Perdoa, Pai, os meus pecados, os pecados da minha esposa. Perdoa, Pai, votos quebrados feitos ao Senhor. Voto de trazer oferta, voto de trazer dízimo, voto de participar do culto de oração, voto de fazer parte do louvor, voto de fazer coisas que nós não fizemos para o Senhor. Nos perdoa, e eu te peço perdão pela igreja, no nome do Senhor Jesus.
Você que quer, como Jacó, ter o seu nome mudado.
coração. Deus me trouxe à memória todos os votos que eu fiz e não cumpri. E eu vou pedir perdão para Deus. Eu queria que você, no seu lugar, baixasse a sua cabeça. Se você tem feito voto, se você tem se comprometido, tem feito promessa para Deus, e por algum momento você não cumpriu, em nome de Jesus agora, baixe sua cabeça, você e o Espírito Santo, porque eu vou fazer, eu sei aonde eu falhei com meu Deus. Você sabe aonde você falhou com teu Deus. Pede perdão, querido. O pastor falou aqui que de repente nós estamos meio frio, desanimado, por conta de estar toda hora falhando com o Senhor. Nós não falhamos primeiro com o homem, nós falhamos primeiro com Deus. Em nome de Jesus, faça agora um pedido ao Senhor de perdão. Aleluia, Senhor, nessa hora, como igreja, Deus, eu me coloco diante do Senhor, Pai, junto com teus filhos. Quantos votos que eu fiz ao Senhor, meu Deus. Quantas vezes que eu prometi que faria algo, Senhor. Quantas vezes eu deixei de cumprir, Senhor. E nem tive, Senhor, o bom senso de chegar junto do Senhor e falar com o Senhor. Pai, nessa hora eu quero te pedir perdão, Senhor. Pai, até daqueles que eu já esqueci, Deus, mas aqueles que o Senhor me trouxe à memória, eu te peço perdão agora. E aqueles que eu esqueci também, eu te peço perdão. Assim também, meu Deus, ouve agora o meu irmão, a minha irmã também, Pai, que como eu possa ter falhado, Senhor. Olha com misericórdia e nos perdoa, Senhor, porque nós queremos, aleluia, receber de Ti o perdão. Queremos, ó Deus, ser renovados, ó Pai, e a partir de agora, Deus amado, andar com mais seriedade, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, perdoa os votos que nós fizemos, Pai. Perdoa, Senhor, quando nós nos comprometemos, ó Pai, e falhamos, ó Deus. Perdoa agora a Tua igreja, perdoa agora a minha vida, Senhor, e tenha misericórdia, Senhor, e tudo aquilo, Pai, que causou, Senhor, a esfriamento na minha vida, que causou, Senhor, a paralisação. Eu te peço agora, em nome de Jesus, Senhor, restaura, Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Jacó, faz conosco nessa hora, Pai. Muda a nossa história, Senhor. Queremos, ó Pai, nesse ano de 2015, ano de honra, crescer espiritualmente, Senhor. Queremos, ó Pai, amadurecer e dar frutos para Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar um louvor. Meus olhos estão...